Sou eu, estou aqui na sua Rádio AS hoje com o nosso programa e está na hora da entrevista do dia, sempre com um assunto de relevância no nosso programa para os nossos ouvintes. Nosso convidado de hoje é o neurologista da Rede Meridional, Dr. José Antônio Fiorotti, a quem nós cumprimentamos com todo carinho. Dr. José Antônio, muito bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, muito obrigado pelo convite.
É um prazer tê-lo aqui no programa, dia 19 de maio, o Dia Nacional da Cefaleia, que chama atenção para um problema que afeta milhões de brasileiros e impacta diretamente a qualidade de vida. A dor de cabeça é recorrente na população brasileira, doutor Fiorotti?
Ah, com certeza, né? Cefaleia, né, que é o nome médico para dor de cabeça, é uma das queixas médicas mais frequentes aí em prontos-socorros, emergências e em consultórios médicos.
Existe alguma causa específica ou são várias causas que provocam a dor de cabeça?
Olha, a dor de cabeça, não sei se está um pouco de eco, não sei se está com eco para vocês, mas a dor de cabeça, ela vai ter as causas que são, vamos dizer assim, primárias e as causas secundárias. As dores de cabeça primárias, não é que elas são menos graves, mas elas normalmente não vão evoluir com complicações que colocam o paciente em risco de vida. Então, por exemplo, as dores de cabeça primárias, a mais conhecida de todas é enxaqueca, depois a cefaleia tipo tensional e alguns outros subgrupos mais raros, como a cefaleia tipo salvas. Mas existem as dores de cabeça que têm causas secundárias. Essas podem gerar outros riscos, por exemplo, aquela dor de cabeça que ocorreu por uma ruptura de um aneurisma cerebral, aquela dor de cabeça que ocorreu por um tumor cerebral, a dor de cabeça que ocorreu por um traumatismo de crânio, um hematoma, que ocorre após um trauma. Então, nem toda dor de cabeça é a mesma coisa. Dores de cabeça que são menos complexas podem ter um acompanhamento ambulatorial, mas existem situações de emergência que necessitam de um atendimento mais rápido e que não pode ser deixado para uma coisa de consultório. Às vezes tem que ser avaliação mesmo hospitalar em pronto-socorro.
Exato. Então, são várias causas, mas até quando pode se considerar uma cefaleia crônica para o paciente?
Bom, o conceito de dor de cabeça crônica, cefaleia crônica diária, né, normalmente o conceito mais aceito é que um paciente tem dor de cabeça pelo menos 15 dias por mês, então dia sim, dia não, pelo menos, e isso tem que se manter por pelo menos 3 meses. Então aí você vai dizer que alguém tem dor de cabeça que preenche os requisitos ali para cefaleia crônica diária. Mas não necessariamente você precisa esperar essa quantidade para procurar um atendimento médico e iniciar algum tratamento. Isso é uma coisa mais conceitual, mais ligada aí à prática de pesquisa clínica e estudos científicos. Certo. Então o conceito de cefaleia crônica seria isso.
Certo, a gente fala em dor de cabeça comum ou enxaqueca. Diferença nisso daí, doutor? Porque as pessoas podem confundir?
Sim, sim. A enxaqueca ela é um dos tipos das cefaleias, das dores de cabeça primárias. Ela normalmente é a mais conhecida porque das cefaleias primárias, ela é a mais incapacitante, né? Ela, normalmente a dor de cabeça tipo enxaqueca, também conhecida como migrânia, é uma dor de cabeça de intensidade moderada, forte, uma dor de cabeça habitualmente acompanhada de náuseas, vômitos, muita sensibilidade à luz, o barulho, piora com movimentação, então o paciente acaba ficando deitado, repouso no escuro, isso muitas vezes impede ele de estudar, ou de trabalhar, ou de fazer as atividades habituais. E existem enxaquecas que ficam mais intensas, que muitas vezes levam o paciente ao pronto-socorro. Então o nome da enxaqueca é sempre mais lembrado por causa disso.
E o brasileiro tem mania de se automedicar, né? Toma dorzinha de cabeça, ali toma um analgésico. Aí a dor de cabeça, passa o efeito do remédio, a dor de cabeça continua, mas o analgésico, vai se entupindo de analgésico. Quando é que isso começa a um risco e quando é que uma dor precisa passar por uma investigação médica?
Então, isso que você falou é muito importante, tá? Existe até um subgrupo de cefaleias, que são as cefaleias que cronificam por abuso de analgésicos. O uso indiscriminado de analgésicos, que vem normalmente até sem receita médica, ele pode piorar a dor de cabeça, né? Ele vai elevar a cronificação, principalmente no caso da enxaqueca. Então isso não é uma boa estratégia, você ficar tomando remédio analgésico ou anti-inflamatório toda hora que tem dor. Porque o tratamento hoje da dor de cabeça tipo crônica, ele já mudou já há algumas décadas para você fazer um tratamento preventivo, para você prevenir que a dor ocorra. É um tratamento longo, é um tratamento que precisa ser prescrito por médico. Na grande maioria das vezes, a gente utiliza medicamentos controlados, associados a estratégias também não medicamentosas, né, mudanças de hábito de vida, atividade física regular, psicoterapia, para que o paciente, num período de uns 3 a 6 meses, gradativamente vai tendo menos dor de cabeça e vai necessitando cada vez de menos analgésico. Então, o ideal é que, se você tem uma dor de cabeça, que é só a dor de cabeça isolada, sem nenhum outro sintoma, nenhum sinal de alerta, mas ela está crônica, ela está aí já há mais de 15 dias, todo mês, você deve procurar um médico, preferencialmente um médico neurologista, para que ele faça sua avaliação presencial, indique alguns exames complementares, se for necessário, e indique o tratamento para prevenir a dor de cabeça, né, esse tratamento profilático. Outra parte da sua pergunta é quando deve procurar um médico. Bom, a dor de cabeça ela pode ser secundária, como eu falei no início da nossa conversa. E aí existem alguns sinais de alerta, né, também chamado aí de red flags, quando você não deve esperar, né? Então, normalmente um paciente que está com uma dor de cabeça que não está melhorando, e essa dor de cabeça ela começou após os 50 anos de idade, ele não tinha dor de cabeça antes dos 50 anos de idade, então esse é um sinal de alerta. Uma dor de cabeça que está sempre acompanhada de febre, tá? É um sinal de alerta. Uma dor de cabeça que não está melhorando num paciente imunossuprimido, um paciente que faz algum tipo de tratamento que abaixa a imunidade dele, ou alguma doença que abaixa a imunidade dele, e ele está tendo dor de cabeça que não está melhorando, ele deve procurar um atendimento com mais urgência. Um paciente também que está com dor de cabeça e começou a ter algum sinal localizatório, né? O que, que é isso? Ah, eu estou com dor de cabeça e um lado do meu corpo está ficando pesado e não está melhorando. Um lado do meu corpo está ficando dormente e não está melhorando. Ele também deve procurar um atendimento com mais urgência. Então, existem condições que o paciente que tem dor de cabeça que não está melhorando, se ele tem um desses sinais de alerta, ele deve procurar um atendimento médico com mais urgência. Ele não deve esperar aí meses para conseguir esse atendimento.
Certo. Existe algum tipo de alimentação ou a falta de hidratação que influencia nessas crises, ou seja, alimentos que podem piorar ou até prevenir a cefaleia?
Olha, quando a gente vê mais a interação de alimentos de uma maneira geral com a dor de cabeça, nós vamos falar mais especificamente da enxaqueca, né, das dores de cabeça que tem mais relação com alterações alimentares, vai acabar sendo a enxaqueca. Então, classicamente, já a gente já conhece há algumas décadas, alguns alimentos que são gatilhos para enxaqueca, né? Então a gente sabe que quem tem enxaqueca não deve fazer um consumo excessivo de cafeína, quem tem enxaqueca não deve consumir chocolate em excesso, quem tem enxaqueca não deve consumir alimentos condimentados, defumados em excesso. Esses são gatilhos clássicos, né? Bebidas alcoólicas, especialmente o vinho, também tem muita relação com gatilho para você ter a enxaqueca. De outra maneira, também você passar muito tempo sem se alimentar, você acaba fazendo uma hipoglicemia ali subclínica, isso é um gatilho também para você ter enxaqueca. Então, para quem tem enxaqueca, atentar para essas dicas aí, evitar o excesso de café, de chocolate, alimentos com muito produtos químicos, alimentos defumados, e evitar o consumo de bebida alcoólica.
Tem aqui a ouvinte Maria Lúcia que pergunta o seguinte: às vezes eu tenho tanta dor de cabeça que eu não consigo abrir os olhos, a claridade me faz até mal. É problema realmente da cabeça ou meu problema é de vista? Ih, agora complicou, doutor.
Não, provavelmente, dependendo da faixa etária dela, né, não dá para ter certeza aí, porque ela não deu essa informação. Mas se ela for relativamente mais jovem, tem essa dor de cabeça com muita frequência, associada a essa hipersensibilidade à luz, né, que a gente chama de fotofobia, é mais provável que ela tenha enxaqueca, tá? É muito raro, isso é uma crença popular de que problemas de visão dão dor de cabeça. Para um problema de visão dar dor de cabeça, você tem que ter um problema de visão muito sério, você tem que estar enxergando muito mal, tá? O contrário é mais comum, você ter a enxaqueca e na hora da dor, ou alguns minutos antes, a visão embaça, a visão fica turva, há um afunilamento do campo visual, essa alteração visual é muito comum na enxaqueca, às vezes vem um aviso que você vai ter a enxaqueca. Então, se realmente sempre ela tem dor de cabeça com tanta hipersensibilidade à luz, é prudente que ela procure um médico, preferencialmente um neurologista, para começar um tratamento preventivo.
Tá, ela passou a idade aqui, 31 anos.
É isso aí, é uma faixa etária comum, né, para ter enxaqueca.
Certo. O João Henrique, ele fala o seguinte aqui, que ele levou uma pancada na cabeça, cortando uma árvore, né? Mas fez todos os exames e não deu nada, nada, nada. Mas ele sente agora com frequência dor de cabeça. E aí ele pergunta, e aí, doutor?
Olha, quando você bate a cabeça, né, você tem duas possibilidades. Pacientes mais jovens, se eles tiverem algum sangramento intracraniano, normalmente já acontece nas primeiras horas. Tá? Então, se realmente ele for jovem, ele fez ali uma tomografia de crânio, que seria pelo menos o padrão mínimo, e descartou um sangramento, uma fratura, ficaria mais tranquilo. Agora, pacientes mais idosos ou pacientes que usam algum anticoagulante, tem que ter um cuidado. Você pode bater a cabeça e você só vai fazer um hematoma, um sangramento intracraniano, muitas vezes 30, 45 dias depois, né, que a gente chama de hematoma subdural. Então, dependendo ali dos fatores de risco da faixa etária dele, se essa dor de cabeça não está melhorando e já passou aí 30 dias, seria interessante que ele pudesse repetir o exame de imagem para afastar de que ele não tenha tido um hematoma subdural crônico. Mas, mesmo com os exames todos normais, você pode desenvolver uma cefaleia pós-traumática. É uma cefaleia, vamos dizer assim, que não é nada que tem que operar a cabeça, nada disso, mas você, se a pancada foi muito intensa, há uma desregulação dos mecanismos ali endógenos de controle de dor, né? E aí você acaba tendo essa cefaleia pós-traumática, que tem tratamento. A gente usa alguns medicamentos, controlados durante alguns meses, para dessensibilizar o cérebro, para parar de ter essa dor. Então, é mais uma vez, se não está melhorando a dor, não está passando, ele deve também ser reavaliado por um médico.
Tá, a Ana Elisa diz o seguinte, tem 27 anos, ela está grávida e desde quando começou a gravidez ela sente muita dor de cabeça e ela fica temerosa em tomar qualquer medicamento por causa da gravidez, por causa de prejudicar o bebê. E aí ela já procurou no neonatal, pré-natal, ela já procurou orientação sobre isso, mas ela não tá convencida de que vai poder ficar tomando remédio para curar essa dor de cabeça.
O tratamento de dor de cabeça em gestantes é bastante difícil, né? Pela recomendação que existe de a gente não usar nenhum tipo de medicamento, especialmente no primeiro trimestre, é difícil, tá? A gente não tem muitas opções, acaba usando analgésicos que são autorizados durante a gestação pelo ginecologista, hidratando bastante, fazendo repouso. A notícia boa que a gente pode dar é que quase sempre é a enxaqueca, né, que piora durante a gravidez. E ela piora no primeiro trimestre, na grande maioria das mulheres. A partir da 13ª semana, quando o segundo trimestre inicia, a dor começa a diminuir e há uma melhora marcante da enxaqueca nas gestantes a partir do terceiro trimestre. Então, há uma esperança para ela aí de, com o passar das semanas de gestação, ela começa cada vez a ter menos dor de cabeça. Mas é bastante complexo mesmo, tá? Você tomar uma decisão de usar um medicamento, e a recomendação sempre é não usar nenhum medicamento de uso contínuo na gravidez, especialmente no primeiro trimestre, e qualquer coisa que você for usar, você deve avisar o ginecologista que está te acompanhando. Então, para ela, é o que a gente pode passar aí de orientação, é isso.
Tá, então, dia 19 de maio, dia que é celebrado o Dia Nacional da Cefaleia, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos nossos ouvintes para que cuidem bem, né, da saúde e principalmente das suas dores, né?
Olha, dor de cabeça é uma queixa bastante prevalente, com algum grau de incapacidade, dependendo da intensidade e da frequência que essa dor fica. Não é uma coisa que pode ser menosprezada, tá? Então, se está impactando na sua qualidade de vida, se está te deixando preocupado, com medo de ser alguma coisa mais grave, procure, agende uma consulta com o médico, ainda que essa consulta leve algum tempo, mas faça essa consulta, preferencialmente com um neurologista, para que ele te examine, veja se há indicação de realizar alguns exames e de iniciar algum tratamento. E se você tem uma dor de cabeça que tem aqueles sinais de alerta, né, associada à febre, associada à imunossupressão, após um traumatismo de crânio, que começou a partir dos 50 anos, essas devem ser avaliadas com uma certa brevidade, uma maior urgência. Então, você corre atrás disso para não descobrir depois que já foi muito tarde.
Muito bem. Muito obrigado, doutor José Antônio Fiorotti, neurologista da Rede Meridional, por falar conosco nesta manhã aqui na Rádio S Hoje. Estamos sempre aqui às ordens para orientações que envolvem a saúde de todos nós. Tá certo? Muito obrigado.
Obrigado pelo convite.
Tá certo. Você está conectado com a sua Rádio S Hoje. Aqui você por dentro da informação de uma maneira real, plural e atual.